a um ambiente de desânimo, de desesperança, quase que de depressão. E me preocupa muito a situação dos desempregados. São milhões de brasileiros desempregados. Preocupa profundamente a situação do Nordeste com a falta de água, a ausência de uma política que possa proteger as pessoas de um mosquito com dengue, microcefalia, todos os danos causados pelo vírus Zika, além dos problemas que já conhecemos de muito tempo na área de saúde, uma situação caótica na saúde pública. A educação na Paraíba, nós tivemos a nossa universidade estadual em greve por quase 6 meses. São 6 meses, é meio ano na vida de 24 mil estudantes que perdem esse tempo, e esse tempo não se recupera mais. Vamos, né, olhar para a situação de segurança pública, também muito, muito difícil. Eu via toda a discussão no início do programa sobre a questão do preço do combustível, lembrando que teremos aumento de ICMS, aumento de impostos agora a partir do 1º de janeiro, o que vai impactar também no preço do combustível. Então, a situação tem origem, Nilvan, em toda essa postura que, infelizmente, o governo da presidente Dilma, do PT, adotou em enganar o povo, em trazer uma série de inverdades. E o candidato do PSDB, Aécio Neves, levantou todos esses temas durante a campanha eleitoral e era refutado, era respondido como um pessimista, como um agorento. Passada a eleição, o Brasil acorda na real situação do país e é inflação de volta. Tudo aquilo que nós menos queríamos, infelizmente, estamos voltando a conviver, que a caristia está de volta, quem vai para a feira, quem vai para o supermercado, quem faz compra sabe que a inflação está de volta, diminuiu o poder de compra do trabalhador, desemprego, crescimento econômico não teremos nos próximos 3, 4 anos, pelo contrário, ano passado já foi 0,1, praticamente zero. Esse ano a projeção é que tenhamos uma retração do PIB, do Produto Interno Bruto, de mais de 3,5, provavelmente chegaremos a 3,7. O ano que vem as projeções já apontam para uma retração de 3. Em 2017 já há quem diga que crescimento 0 ou menos 1. Ou seja, é uma situação muito grave e isso atinge as pessoas. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas estão sendo duramente atingidas por essa realidade, fruto de todo o desequilíbrio fiscal, financeiro provocado pelo governo que quis, enganando a população, construir um projeto permanente de poder.
Da tese do impeachment?
As novas regras estabelecidas pelo Supremo não diferem muito do que foi aplicado no impeachment do presidente Collor. Ocorre que naquela altura havia quase que unanimidade, eu posso dizer unanimidade no Brasil em torno do impeachment de Collor. Sobretudo porque ele, Collor, não tinha partido político e Dilma tem, né? É inegável que o PT é um partido orgânico, estruturado, diferentemente do que acontecia com o PRN de Collor. Dilma tem, indiscutivelmente, base social. É uma das estratégias que eles usam é manter movimentos sociais com dinheiro público, claro. Esses movimentos são financiados com dinheiro público, que mantém apoio ao governo. Então, você tem um Congresso onde ela tem uma base política frágil, mas acredito que ainda existe, né, um patamar mínimo de apoio no Congresso. Agora, a sensação que eu tenho, Nilvan, é que nós temos dois caminhos, duas alternativas que podem ser, né, a saída para o Brasil. O que não pode é o Brasil naufragar, mais do que já vem ocorrendo, porque todas as projeções apontam para um agravamento ainda maior da situação econômica, e isso penaliza as pessoas. Eu estou falando, não é de estatística, eu estou falando de gente, estou falando das pessoas que estão sofrendo com desemprego, com a diminuição do poder de compra do salário, com a volta da inflação, com a falta de água, de saúde, de educação, de segurança. Ou seja, a situação é muito grave e não se vê perspectiva sob o comando da presidente Dilma de melhoria dessa situação. Nós vamos aguentar isso por quê? Por quanto tempo? 3, 4 anos? Então, os crimes foram cometidos. Em primeiro lugar, quando se defende o impeachment, não é outra coisa senão o respeito à lei, e a lei tem que ser para todos. A lei tem que ser aplicada em relação ao trabalhador rural, em relação ao trabalhador urbano, à dona de casa, o estudante, também a Presidente da República. E ao editar decretos de suplementação orçamentária sem a devida autorização legislativa, a Presidente Dilma cometeu o crime de responsabilidade. Então, é inegável que o crime de responsabilidade foi cometido e, por isso, cabe o impeachment. Outra saída é pela Justiça Eleitoral, que, na minha opinião, é a melhor saída, com a realização de novas eleições, uma vez que, também no campo eleitoral, crimes foram praticados com o financiamento da campanha presidencial com dinheiro da corrupção, dinheiro de Caixa 2. Então, nós já tivemos no Brasil manifestações muito severas da Justiça Eleitoral que cassaram mandatos por muito, muito menos do que se vê em relação à presidente Dilma Rousseff. E no meu entendimento, quando você chama a população para resolver o problema através de uma nova eleição, saudando a presença do deputado e presidente do PSDB estadual Rui Carneiro aqui nos estúdios conosco, o Arley também está aqui conosco, meu abraço, Arley, obrigado pela presença. Então, quando você chama a sociedade para escolher com a soberania do voto, além de cumprir o que está previsto no artigo 1º da nossa Constituição, que todo poder emana do povo, você dá ao novo governo a legitimidade necessária para apontar os caminhos para a saída dessa crise que é grave e que, infelizmente, vai se aprofundar. E as pessoas vão continuar sofrendo cada vez mais. Então, a nação brasileira, o nosso país, vai precisar encontrar uma saída. O país não suportará 3 anos dessa crise de governabilidade, dessa ausência completa de credibilidade que se estabeleceu com o governo da presidente Dilma. Os crimes foram praticados, são inegáveis, a prática de crime eleitoral, o crime de responsabilidade, e a Constituição tem que ser, portanto, respeitada.
Muito bem, agora 12h49, agradecer a presença do deputado Rui Carneiro, presidente do PSDB da Paraíba, para prestigiar a nossa entrevista com o senador Cássio Cunha Lima, nossa querida Edileide Vilaça também, saudade dela, bons tempos. 12h49, seu João, a sua primeira pergunta para o senador Cássio Cunha Lima, nesta segunda-feira.
Boa tarde, senador. Ainda há pouco o senhor postula, defende, assume uma posição de uma saída institucional pelo TSE, isto é, com novas eleições. Aí eu pergunto ao senhor, um dos primeiros atos do seu partido, o PSDB, foi questionar o resultado das eleições no TSE, pedindo auditoria nas urnas. Aí, como é que o senhor quer novas eleições se o seu próprio partido já questionou o resultado de uma eleição? Esta última. E outra, o seu partido atingiu aquilo que queria, impedir o governo de governar? Porque o senhor já foi impedido de governar. O senhor já foi, na prática, impedido de governar e reclamou muito disso, alegando inclusive injustiça. Como é que o político Cássio se situa? O senhor é daqueles que quer tirar dividendos políticos da situação? Boa tarde.
Bom, responde, senador. Abraçar Luciano de Alagoa Grande, ouvindo a gente.
Boa tarde, João Costa. Em primeiro lugar, fazer uma conta matemática. O PSDB, nem mesmo o conjunto das oposições no Brasil, tem número suficiente no Congresso Nacional para impedir a aprovação de qualquer matéria do governo. Então, não fomos nós que criamos a situação caótica, não foi o PSDB que realizou as pedaladas fiscais, já tão famosas, que só aí dá um rombo de 50 bilhões de reais. Muito menos foi o PSDB que instaurou na Petrobras essa verdadeira organização criminosa que se espalhou por outras partes do governo. Não foi o PSDB que trouxe de volta a inflação, que provocou o desemprego. Portanto, nós estamos vendo as consequências dos desmandos e das responsabilidades de quem governa. Porque você não pode atribuir a ninguém além do governo as consequências de tudo isso que nós estamos vivendo. Isso cabe exclusivamente ao governo. Porque é da natureza das coisas. Quem ganha eleição governa, quem perde eleição faz a oposição. O PSDB pediu auditoria nas urnas, e essa auditoria foi concluída, para mostrar que o nosso sistema não é auditável. E você não pode ter um sistema eleitoral que não possa estar submetido a uma auditoria. Então o PSDB nunca questionou o resultado em si da eleição. Tanto é que num gesto importante e simbólico, a primeira ligação que a presidente Dilma recebeu depois da eleição foi do senador Aécio Neves, cumprimentando-a pela vitória, dizendo que estaria à disposição para discutir uma agenda de interesse do Brasil, e o PSDB sempre esteve à disposição para discutir uma agenda que possa tirar o Brasil da crise, mas para isso era preciso um pedido formal de desculpas por parte do governo e da presidenta da República. Era necessário igualmente uma postura sincera de discussão realmente dos problemas brasileiros. O que não é possível é continuar essa máquina pública inchada, aparelhada politicamente, que custa bilhões e bilhões de reais ao povo brasileiro, um povo que não aguenta mais pagar impostos, as pessoas trabalham, lutam, a vida está pior, pagam cada vez mais impostos, o governo não toma uma medida sequer para diminuir o tamanho desse Estado perdulário que foi criado e vem se expandindo, crescendo, para manter um projeto de poder. E as pessoas estão dizendo, chega, basta, não aguento mais trabalhar e pagar imposto para manter uma máquina ineficiente, corrupta, e que só quer manter um projeto de poder de um partido a todo preço, a todo custo. E as pessoas estão sofrendo, João. As pessoas estão sofrendo com o desemprego, as pessoas estão sofrendo com a volta da caristia, as pessoas estão sofrendo com a ausência de segurança, as pessoas estão aterrorizadas por causa do mosquito. Nós estamos vivendo num país e num estado onde é tirado o direito de engravidar das mulheres. Os médicos estão recomendando às mulheres não engravidem nesse instante, porque tudo isso como consequência direta dessa estrutura corrompida de quem quer manter um projeto de poder a todo preço, a todo custo, mesmo que seja com a morte, com o sacrifício, com a dor das pessoas. Então é contra isso que eu tenho lutado, é contra isso que eu tenho levantado a minha voz de forma corajosa, de maneira altiva, como líder do PSDB no Senado, para que nós possamos sinalizar uma mudança. O Brasil precisa de uma mudança, e não é uma mudança pequena, e não é uma mudança pontual, é uma mudança quase que generalizada. E, portanto, diante dos crimes que foram cometidos, e são inegáveis os crimes, recorremos à Justiça Eleitoral, acreditando que vamos construir um Brasil onde a lei seja para todos. A mesma lei, né, que já cassou prefeitos, cassou meu mandato por muito menos. Eu tive um mandato de governador cassado por essa mesma Justiça Eleitoral. Vamos ver o que é que a Justiça vai se manifestar em relação aos delitos graves praticados na eleição presidencial, como também na própria eleição estadual aqui no nosso, na nossa Paraíba.
Muito bem, 12h54 agora, confirmando, meio-dia, 54 minutos. Agora há pouco, até esqueci dessa informação, eu ia chamar, na hora que chamei o intervalo, uma mulher foi atingida com um tiro no pé, na perna, numa lotérica localizada na área do 5º BPM, a área do Valentina de Figueiredo. A mulher foi, tudo indica que teria sido uma tentativa de assalto, e a senhora foi conduzida agora há pouco para o hospital de trauma. Daqui a pouquinho, Fabinho, procura saber com o Vinícius ou alguém da equipe detalhes dessa informação, né? Segunda-feira já começa com uma movimentação muito grande. Fábio, Bill, eu posso chamar o intervalo aí de 13 horas? Porque eu já volto. E aí a pergunta de Fabinho fica bem atualizada, porque o senador Cássio já aproveita e responde. Eu vou para o intervalo rapidinho, e depois do intervalo a gente volta com a pergunta de Fábio Bernardes. Daqui a pouco, a nossos colegas da TV Arapuã linkam aqui a TV com o estúdio da Rádio Arapuã e também interagem perguntando ao senador Cássio, nosso entrevistado nesta segunda-feira. Já, já.